Muito bom dia a todos os presentes. Nós iríamos dar início à nossa reunião de hoje, que é... Vamos dar início então à nossa reunião. Hoje temos uma audição com a estrutura de missão Recuperar Portugal. E desde já as minhas primeiras palavras são de agradecimento em nome desta subcomissão, da subcomissão parlamentar para o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR, e portanto ao Dr. Fernando Alfaiate, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui connosco para esta audição sobre um instrumento muito importante para o país, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, e por isso estas são as nossas primeiras palavras de agradecimento pela sua presença e disponibilidade para esclarecer aquilo que os diferentes grupos parlamentares possam ter como questões a colocar ao Dr. Fernando Alfaiate. Em termos de regras, de forma muito breve, recordaria que há uma intervenção inicial por parte da estrutura de missão sobre a execução do PRR, que já está ali o primeiro slide em projeção, onde temos 10 minutos para essa intervenção. Depois segue-se a primeira ronda de intervenção dos diferentes grupos parlamentares, PSD com 7 minutos, PS e Chega com 7 minutos também. Depois o Chega, Iniciativa Liberal com 6 minutos, o PCP com 5, o Bloco de Esquerda com 5 e o Livre com 3 minutos. Para quem se quiser inscrever numa segunda ronda, haverá sempre lugar a uma possibilidade de 2 minutos para uma intervenção por cada grupo parlamentar, ou para depois seguirem as respostas por parte da nossa entidade convidada. Já sabemos as regras, após a intervenção de cada grupo parlamentar, o Sr. Presidente responde a cada grupo parlamentar e depois seguimos para o seguinte. Na segunda ronda não é assim, as perguntas são todas coladas numa só vez e as respostas também são agrupadas. E por isso, sem mais delongas, Sr. Presidente, muito obrigada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Gostaria de, sendo esta a primeira audição, gostaria de fazer uma pequena apresentação sobre aquilo que é o Programa de Recuperação e Resiliência, iniciando, portanto, aqui o percurso percorrido até chegar, portanto, à data atual, em termos de situação, não sei se esta...
Tem aqui só ajuda para ver se...
Desculpem lá. É sempre mais simples do que a gente pensa, não é? Ok. E, portanto, apresento aqui os passos para chegar até aqui, nomeadamente iniciando por referir que a apresentação do plano foi submetido, portanto, a 22 de abril, após um processo negocial longo, tendo sido Portugal um dos primeiros países a fazê-lo. Portanto, depois houve, a 16 de junho, a Comissão Europeia fez uma avaliação positiva sobre este plano. Houve uma decisão de execução do Conselho Europeu que veio aprovar formalmente o plano a 13 de julho. Nesta decisão do Conselho Europeu são estabelecidos exatamente os 341 marcos e metas que, portanto, são depois a razão da comprovação semestral da execução do PRR, portanto, é aqui nesta decisão a 13 de julho de 2021 que se estabeleceram os 341 marcos e metas e se contratualizaram depois, mais tarde, a dia 27 de julho, através de um contrato de financiamento relativamente àquilo que são as subvenções e um contrato de empréstimo relativamente àquilo que são os empréstimos, que com a Comissão Europeia e o Estado-membro estabeleceu a 27 de julho de 21, portanto, esta contratualização. Houve depois um pré-financiamento concretizado por uma primeira transferência de verbas a 5 de agosto, de 2.200 milhões, que iniciaram, portanto, a transferência dos recursos para o Estado-membro, funcionando aqui como pré-financiamento, ou seja, sem ainda a contrapartida relativa à demonstração de qualquer indicador, meta ou objetivo. um documento essencial para iniciar a operacionalização do plano foi depois negociado ao longo destes do último trimestre de 2021. Esse é um acordo, que é o acordo operacional, que acabou por ser formalizado a 18 de janeiro, após uma longa negociação, portanto, e a negociação teve a ver essencialmente com o estabilizar nesta decisão os mecanismos de validação de cada marca e meta. Ou seja, para cada indicador houve aqui a necessidade de recorrer previamente a mecanismos que fiquem estabilizados e contratualizados sobre que documentos, que objetivos, de que forma é que o Estado-membro demonstra, portanto, o cumprimento desses marcos e metas. E a partir daqui passámos a ter as condições reunidas para concretizar a execução ou dar início à execução do PRR. A 18 de janeiro de 21, portanto, concretizamos esse acordo operacional. A 25 de janeiro, submetemos o primeiro pedido de reembolso com os primeiros 38 marcos e metas, acompanhados das devidas demonstrações do seu cumprimento, tendo em vista a concretizar o reembolso do valor correspondente. Nos termos da regulamentação aplicável, a Comissão Europeia tem 2 meses para fazer essa avaliação. Essa avaliação foi feita, a 25 de março foi emitida a avaliação positiva e concretizada a transferência, após uma decisão de execução também tomada formalmente pela Comissão Europeia, foi concretizada a transferência a 9 de maio, portanto, a primeira transferência de 1.200 milhões relativamente ao primeiro pedido de pagamento do PRR, já demonstrando, portanto, os 38 marcos em causa. Uma fotografia muito geral de aquilo que é, como é que o PRR se organiza. Portanto, temos aqui 115 medidas. Estas 115 medidas estão definidas e aprovadas para a sua concretização do ponto de vista de, quer de objetivos, quer de montantes atribuídos, e correspondem exatamente aos 341 marcos e metas que constam da decisão de execução do Conselho. Depois estão organizadas em 3 dimensões, dimensões estruturantes, consideradas na organização do PRR, a dimensão resiliência, transição climática e transição digital. Uma forma de visualização da importância gráfica de cada uma destas componentes, destacando aqui a componente 5, dedicada exclusivamente a empresas e inovação empresarial e à capitalização das empresas, depois a componente C2, habitação, mas também, em termos de importância, a componente relacionada com o serviço de saúde e também na área da digitalização. Há aqui também uma diferença ou uma gráfica no sentido de distinguir aquilo que são subvenções daquilo que são empréstimos. Portanto, na componente C2, habitação, e na componente C5, inovação empresarial, existe uma componente de empréstimos associada ao apoio do PRR. Depois, uma distribuição também gráfica pelas 20 componentes relativamente aos 341 marcos e metas contratualizados, que obviamente se vê comparativamente em relação ao gráfico anterior, que não existe aqui uma semelhança entre a importância ou o número de marcos e metas associados a cada componente e a correspondente financiamento. Portanto, são situações que têm a ver exatamente com objetivos e não uma correspondência direta em termos de investimento e em termos de despesa, porque, como sabem, o PRR tem um mecanismo de execução por desempenho. Uma informação sobre o planeamento dos pedidos de pagamento que estão previstos no tal acordo operacional que o Estado-membro assinou a 18 de janeiro, e, portanto, e aqui ficaram estabilizados por cada semestre, quer o número de marcos e metas que devem ser cumpridos e quais é que eles são numa relação de evolução, de concretização de cada investimento e a data ou o trimestre previsto para a sua apresentação. Portanto, estamos agora a trabalhar no segundo pedido de reembolso e estaremos no terceiro trimestre de 22 e dentro deste trimestre a concretizar este segundo pedido de pagamento, portanto, que corresponde no gráfico à terceira coluna. Portanto, ao todo teremos 10 pedidos de reembolso e em cada semestre teremos a necessidade de demonstrar o seu cumprimento. Uma rápida referência sobre aquilo que é o primeiro pedido de pagamento, os seus montantes, a sua distribuição por componentes em termos dos 38 marcos e metas, e um destaque aqui importante para dizer o seguinte: portanto, analisando a execução do ponto de vista de desempenho, do ponto de vista de marcos e metas, temos 11% do PRR comprovado em termos de execução no primeiro pedido de pagamento. Depois, uma referência àquilo que contém este pedido de pagamento, ou seja, em termos de marcos e metas, quais é que eles são. Dar nota que nesta fase a concretização tem mais a ver com reformas, mais a ver com marcos que são de natureza qualitativa do que ainda com metas, que têm uma natureza quantitativa. Ou seja, exemplos: primeiro teremos que lançar os procedimentos relativamente à seleção dos projetos, que têm a ver com marcos de lançamento de concursos, de outros relacionados com licenciamento, com estudos de impacto ambiental, lançamento de concursos públicos, depois a seleção desses projetos, a assinatura dos contratos e, na sequência disso, portanto, os pagamentos. Portanto, este é o ciclo que está alinhado entre aquilo que começa numa concretização de natureza mais imaterial, desse ponto de vista, mas que faz parte de um plano rigorosamente estabelecida em termos de tempo e que depois acaba por seguir uma natureza mais quantitativa quando entramos nas metas. E, portanto, aqui, lá está, no primeiro pedido de pagamento, se voltar aqui ao slide anterior, nós teríamos...
Sr. Presidente, só para alertar que, entretanto, esgotámos os 10 minutos, pedi-lhe 2 minutinhos para tentar concluir a sua apresentação. Então,
muito
obrigado.
Muito bem, vou fazê-lo rapidamente, deixando a mesma informação também, é importante ficarem com este detalhe, deixando a mesma informação também para aquilo que está a ser preparado para o segundo pagamento, que com base nos 20 marcos e metas que estamos a concretizar e que passaremos depois a uma fasquia de 17% de execução em termos desses marcos e metas. Uma referência muito rápida sobre a concretização. A concretização do PRR faz-se através de um princípio de descentralização. Descentralização em 68 entidades públicas que contratualizaram os objetivos previstos nestes investimentos. Estas entidades públicas assumem a natureza de beneficiário intermediário ou beneficiário direto e é com elas que nos relacionamos do ponto de vista de responsabilidade e de recolha de informação relativamente à monitorização a que estamos obrigados a reportar à Comissão Europeia. Portanto, em termos também, deixar aqui uma nota rápida em termos de execução, aquilo que globalmente está concretizado a esta data, portanto, este estado de execução tem a ver com a data de 22 de junho e concretizamos aqui, portanto, que 50% de todo o PRR ou da dotação do PRR está lançada em termos de avisos de abertura de concurso, com muitos deles a encerrar e a partirem para uma fase agora de seleção, de concretização de aprovações e contratos. 32% de projetos aprovados e, portanto, desses projetos aprovados, 13% desses projetos aprovados têm os pagamentos concretizados, sendo que em termos globais temos 719 milhões de pagamentos efetuados a beneficiários finais e diretos. Esta informação consta aqui também neste último gráfico. E, por último, só uma referência ao modelo de governação, muito rapidamente, só para destacar aqui aquilo que a Recuperar Portugal assume em termos de responsabilidades, começando por destacar a importância e a relevância do acompanhamento da execução em termos de reformas e investimentos do PRR, assegurando a execução destes objetivos e, portanto, preparando e submetendo os pedidos de reembolso à Comissão Europeia. Esses pedidos de reembolso são acompanhados de uma declaração de gestão e de uma declaração de auditoria que comprove exatamente a conformidade não só do objetivo, mas também a boa aplicação dos investimentos em causa. E isto acontece todos os semestres, todas as vezes em que é necessário submeter um pedido de reembolso. Portanto, para já, e pedindo desculpa por me ter alongado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Achei que era útil termos aqui mais uma pequena tolerância para que pudesse também ser feito um enquadramento mais sustentado daquilo que é também a ação da estrutura de missão Recuperar Portugal. E muito obrigado pela sua intervenção. Iríamos dar seguimento agora às intervenções por parte dos grupos parlamentares. E começando de acordo com a grelha, tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Mendes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Dr. Fernando Alfaiate, Presidente da Estrutura de Missão para Portugal, e o Dr. Tomás Fidelis, responsável pela área de suporte e monitorização, bem como todos os colegas aqui presentes. Sr. Doutor, e agradecer a sua presença, bem como a apresentação que, realizou e que fez o favor de nos enviar oportunamente. Eu só tive a hipótese de contactar com ela há 5 minutos atrás, mas tenho que lhe agradecer esse facto. Esta é a primeira audição, com certeza que nos próximos tempos teremos outras, e o objetivo desta subcomissão é partilharmos aqui algumas inquietações, mas também momentos de alguma reflexão que nos permitam também contribuir para que o sucesso do PRR seja também o sucesso que nós almejamos para o país. Isso vem na sequência de alguns debates, reflexões, por vezes acesas, com o anterior titular da pasta, o Sr. Ministro Nelson de Sousa, como se recordem, do qual nós discordámos em vários momentos, mas também tivemos pontos de acordo. Discordámos em áreas, sobretudo, que tinham a ver com o modelo de governação, que falou há pouco, na parte final, sobretudo este modelo bicéfalo em que tínhamos um ministro com poder, um ministro, e agora uma ministra com poder formal, e depois uma outra ministra, que pelo facto de andar no território e ter muitas reuniões, sobretudo com aqueles que mais executam fundos neste país, que são os municípios, as entidades intermunicipais e as CCDRs, que está mais nas vistas e, portanto, muitas vezes criou-se aqui um aparente conflito, que não era só aparente, que nós não gostaríamos de ver repercutido nos próximos anos, são anos determinantes para o sucesso de Portugal e dos portugueses e das portuguesas. Portanto, a boa execução dos fundos que temos ao nosso dispor também passa pela boa coordenação nessas áreas em termos governativos. Mas tínhamos pontos em comum. Um deles era a necessária aceleração da execução do PRR. E aqui creio que se cometeram alguns excessos de voluntarismo. Portanto, temos que recordar que o PRR era sobretudo um plano de recuperação, de resposta à crise. Era urgente. E criaram-se aqui grandes expectativas de ter as verbas ao dispor das instituições públicas, empresariais e sociais, rapidamente. O que, passados quase 2 anos, é que ainda estamos na fase do lançamento do grosso dos avisos de candidaturas ao PRR, e depois, mais tarde, iremos ter ao Portugal 2020. Depois, passámos a ter uma grande componente de resiliência, com a necessidade de reajustar a economia europeia aos conflitos que já eram curtos, mas para eventuais problemas que viéssemos a ter no futuro, e, finalmente, o plano passou a ter uma grande componente ambiental, sobre a qual iremos falar daqui a mais à frente. Mas havia um outro ponto em comum, que era a necessidade de termos uma administração pública, central e desconcentrada, preparada para os desafios do PRR. Não só um levantamento dos investimentos necessários, mas também preparada para lançar candidaturas, fazer a sua monitorização e pedidos de pagamento, como é necessário. E creio que houve muitas dificuldades iniciais, sei que há até havido reuniões técnicas com entidades, sobretudo da saúde, da educação, da justiça, para olhar esta máquina. Gostava que nos, se pudesse, portanto, elucidar-nos um pouco mais como é que é o ponto de situação sobre esta matéria. Depois, relativamente à estrutura missão Recuperar Portugal, digamos que foi a grande novidade do ministro Nelson de Sousa, era, digamos que, a menina do ministro, é uma expressão. Na altura havia aqui algumas dúvidas, porque é que criámos outra estrutura e não colocámos um reforço da autoridade da Agência da Coesão, não quer por causa ao lugar do setor, o setor tem 20 anos de experiência em fundos europeus, não é isso que está em causa, mas houve aqui esse debate, mas realmente foi uma determinação do Sr. Ministro se criasse esta estrutura específica para o PRR. E, chegados aqui, nós constatamos, ainda por cima, o último relatório da auditoria e controle relativo ao primeiro pedido de pagamento, refere isso, que os recursos humanos da agência, da estrutura, ainda estão muito aquém do que inicialmente previsto. Portanto, se isto, neste momento, é um constrangimento à necessidade de reforço, de monitorização, à medida em que os avisos estão no terreno e depois é preciso fazer o seu acompanhamento. Em segundo lugar, que é determinante para o segundo pedido de reembolso, são as reformas que nós, com as quais com o Estado português se comprometeu face à União Europeia, estão todas no terreno, estão todas executadas, ou quase, para que segundo pedido de reembolso seja concretizado, sem ressalvas, digamos assim. E isto depende muito, creio eu, da capacidade de resposta da estrutura em termos de recursos humanos. Nós, na semana passada, também tivemos aqui uma reunião a pedido da União Europeia, da Comissão Europeia, exatamente por causa do PRR. Foi uma reunião muito proveitosa, foi à porta fechada, mas foi muito proveitosa, e tivemos aqui algumas... Temos de tirar algumas conclusões ou algumas orientações do posicionamento da União Europeia em relação, por exemplo, ao ano limite de 2026. Creio que no dia a seguir, na reunião que teve convosco, também, salvo no Museu dos Coches, acho que isso ficou afirmado. 2026 é a data limite para a implementação do PRR, embora haja sempre a possibilidade dos políticos que têm a capacidade de decisão final de alterar esses prazos. Um outro aspecto melindroso pode pôr em causa a execução do PRR, ou a boa execução do PRR, tal como nós gostaríamos e gostamos, é a questão da inflação, dos preços, que pode pôr em causa alguns investimentos, ou há uma majoração dos apoios, portanto, das verbas dos financiamentos, ou teremos que cortar investimentos. Em relação a esta matéria, não foram muito claros, mas o que nos foi transmitido, vamos monitorizar, vamos ver, vamos deixar andar, vamos pôr o plano no terreno e depois vamos cá estar para tomar decisões. E a questão que lhe colocava, Sr. Doutor, era que realmente muitos setores, os preços das matérias-primas e produtos meio acabados, estão acima de 30%. Há casos, neste momento, de fornecimentos sem preço, estão-se a fazer compras sem preço, é o preço da cotação da entrega da mercadoria naquele dia, portanto, para quem tem que lançar concursos públicos, isto não é fácil. Portanto, para empresas que queiram concorrer, não é fácil, portanto, e devemos estar preparados para, se têm alguma ideia, para, eu sei que há sempre a possibilidade de revisão de preços, mas há limites, se a estrutura de missão, o Estado português, e não só, as forças que fazem a fiscalização destes processos estão preparadas para termos que ter aqui uma flexibilidade para que podemos estar a par dessas dificuldades e arranjarmos soluções. Por último, Sr. o PRR, o Portugal 2030, tem aqui alguns requisitos, sobretudo em matéria ambiental, que passam um pouco despercebidos nos avisos das candidaturas. Eles estão lá.
Sr. Deputado, pedido só... É só o possível, pudesse concluir.
Eles estão lá. São, digamos que, outros compromissos, para além do fulcral, por exemplo, a aquisição de carruagens para a CP, está lá, ou de barcos, está lá, mas depois tem requisitos ambientais que estão associados, que têm de ser cumpridos. Mas isto é transversal a todos, quase todas as candidaturas. Eu sinto que, em conversa com beneficiários e projetistas, quando se fala desse assunto, que, ok, no projeto, na candidatura lá está, no projeto vai estar, a execução, vamos ver. Se não temos que, eu sei que temos que executar, sobretudo ter o plano no terreno, mas se não temos que fazer aqui alguma pedagogia para não sermos apanhados em contrapé, sobretudo na fase final da execução dos projetos no terreno. E, pois é só...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Mendes, muito obrigado, cumprimentá-lo também. Relativamente aqui às questões que coloquem, aquilo que eu poderei dizer sobre algumas delas, portanto, obviamente que a questão do modelo de governação está concretizada num decreto-lei e é aquilo que é, portanto, poderá ser alterado, poderá ser ajustado. E quanto a esse aspecto, daremos sempre também, obviamente, os nossos contributos para a melhoria do mesmo, mas seguiremos aquilo que estiver estabelecido do ponto de vista daquilo que é a lei e daquilo que é estipulado nesse modelo de governação. Por outro lado, dizer que, e eu salientei aqui concretamente todo o processo negocial que foi longo, não só com a aprovação do plano, mas posteriormente com um conjunto de outros documentos que foram necessários negociar com a Comissão Europeia, e portanto, não, Sr. Deputado, não estamos aqui a falar de 2 anos, estamos a falar no máximo de 1 ano, se tivermos, estivermos por referência àquilo que vai ser o próximo dia 13 de julho, que faz, portanto, 1 ano em que formalmente a decisão de execução do Conselho foi adotada, e tivemos condições para poder iniciar a execução a 25 de janeiro deste ano, de 22, porque só aí é que foi possível ter o acordo operacional. E Portugal foi dos primeiros países a apresentar também o acordo operacional e a negociá-lo com a Comissão. E se vir hoje aquilo que é relativamente a outros países e outros Estados-membros, existem ainda muitos Estados-membros que não fizeram esse percurso, que não fizeram ainda essas etapas. E, portanto, desse ponto de vista, também desse ponto de vista, não estamos atrasados. E, portanto, temos andado sempre, quer do ponto de vista da apresentação dos pedidos de pagamento, quer dos documentos de negociação, sempre no pelotão da frente daqueles que são os 27 Estados-membros que têm acesso a este mecanismo de recuperação e resiliência. Quanto à descentralização, eu discordo em absoluto naquilo que diz. Eu não conheço outro, e ando em termos de fundos comunitários há 20 anos, como referiu, ou há mais de 20 anos, não conheço outro modelo de governação que seja tão descentralizado como o do PRR. Eu acabei por dizer que temos 68 entidades que celebraram connosco compromissos firmes para a execução de investimentos, e essas 68 entidades, para além de serem as entidades responsáveis para a definição das respectivas políticas públicas onde elas atuam, sejam elas regionais, sejam setoriais ou outras, mas temos aqui nestas 68 entidades todas as CCDRs, temos CIMs, temos um conjunto de agências que poderão, são 68, estão disponíveis, peço perdão, quer no portal da transparência, quer no nosso portal, com clara transparência sobre esse aspecto, onde estão definidas exatamente todas as responsabilidades de cada uma, e, portanto, eu peço desculpa, não conheço outro programa que tenha essa descentralização, porque essas entidades são elas que são responsáveis pelo lançamento dos avisos, são elas que são responsáveis pela recepção das candidaturas, são elas que são responsáveis por definir exatamente os critérios que são mais adequados às prioridades das responsabilidades que essas entidades representam. E, portanto, aqui a atuação que existe, as discussões ou as conversas e esta dinâmica de confronto, de discussão regional que falou, por exemplo, em determinadas áreas, ela acontece e bem, e deve manter-se para que produza exatamente frutos do ponto de vista de atendimento daquilo que é possível, das prioridades que cada um deve manifestar e deve salientar para que sejam acolhidas, pois bem, porque estamos a falar sempre de recursos escassos e esses recursos, embora com um montante elevado, como sabemos, têm sempre essa escassez e, portanto, apesar de estarmos a assumir aqui um contexto de disponibilização de fundos com alguma dimensão, existe sempre a preocupação, obviamente, da boa execução. Quanto à questão da estrutura de missão Recuperar Portugal e o facto de o conjunto do quadro que está destinado a esta agência, a esta entidade de 60 pessoas ainda não está completo. Já anunciámos e já fizemos essa referência claramente que o vamos fazer durante este mês. Portanto, atualmente temos 46 pessoas e, portanto, até final do mês completaremos esse quadro de pessoal. Portanto, houve aqui uma última fase que teve a ver com o processo de recrutamento que demorou mais algum tempo do que estávamos à espera, portanto, e isso vai-nos ajudar concretamente, como refere, inclusivamente para o segundo pedido de pagamento, porque precisamos de toda esta equipa a trabalhar em pleno e focados até final de setembro para submetermos o pedido de pagamento e recolhermos todas as evidências necessárias, inclusivamente testá-las antecipadamente com a Comissão Europeia. Portanto, esse é o nosso objetivo, objetivo temporal e objetivo relacionado com os próximos 20 marcos e metas que estamos neste momento a recolher todas as evidências e a confirmar que toda a documentação e toda a constatação necessária e que consta do acordo operacional está confirmada, e fazemo-lo diariamente, digamos assim, eu posso dizer isso, com a equipa da Comissão Europeia que esteve aqui na semana passada em Portugal e portanto, confirmamos com eles antecipadamente portanto, é um trabalho conjunto, porque o modelo de governação do PRR é centralizado na Comissão Europeia e, portanto, desse ponto de vista, há aqui responsabilidades que temos que partilhar com eles e eles connosco portanto, antes de darmos por cumprido um marco ou meta, confirmamos exatamente essa situação relacionada. Sobre duas coisas muito rápidas, sei que já estou ao fim. Portanto, a data de 2026, sim, foi confirmada que será 2026 e, portanto, não há alterações, nem está conhecida essa alteração em cima da mesa do ponto de vista da alteração do regulamento. O regulamento comunitário vai ser alterado, define essas regras e essa data e, portanto, ela não está prevista a ser alterada e, portanto, temos que jogar com as regras que são estas. É exigente, poderíamos agora aqui ter outra interpretação, mas é isto. E sobre a inflação, portanto, sobre a inflação, obviamente que existe agora a possibilidade de, e a Comissão Europeia também já o afirmou, de fazer uma revisão do ponto de vista de alguns investimentos concretos, não todos, mas aqueles que se justificam e que têm um efeito direto entre aquilo que tinha sido o custo estimado inicial e aquilo que é o custo atual. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por esta minha tentar fazer cumprir aqui algum tempo, porque se desliza num, desliza noutro, e portanto nós depois acabamos aqui já em cima de uma próxima reunião que temos mais tarde, e por isso peço a todos a melhor compreensão pelo facto de, quando se aproxima o tempo, de alertar para esse efeito. Muito bem, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem agora a palavra a Sra. Deputada Fátima Pinto. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para informar que irei partilhar esta intervenção com o meu colega José Rui. Agradecer a presença do Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Dr. Fernando Alfaiate, assim como do Dr. Tomás Fidelis, que o acompanha, e cumprimentar todos os colegas. Obrigada por esta apresentação. Ficamos a saber mais alguns dados sobre a concretização do PRR, nomeadamente que 100% da dotação está contratada, então 68 entidades públicas, que são responsáveis pela implementação dos 139 subinvestimentos, que 50% da dotação já foi disponibilizada em 165 avisos lançados por beneficiários intermédios, que 32% da dotação se encontra aprovada a beneficiários diretos e a dotação paga a esses beneficiários diretos é de 4%. Tendo em conta estes números e tendo em conta também esta informação da Comissão Europeia de que o prazo do PRR é obrigatoriamente 31 de dezembro de 2026, a questão que se coloca é se Portugal tem então a capacidade de execução do PRR, tendo em conta as suas prioridades e tendo em conta esta data limite. Importa perceber se até ao momento Portugal está ou não a atingir as metas traçadas pela União Europeia, isto é, se estão a ser cumpridos os indicadores de avaliação que asseguram o cumprimento de todas as metas e marcos necessários para o cumprimento e recebimento do financiamento do PRR. Sabemos que no início deste ano foi solicitado o primeiro pedido de pagamento, que cumpria com todos esses pressupostos, daí que foi aprovado e liquidado, e julgamos então que no final do mês de setembro será colocado o segundo pedido de pagamento. Importa então saber se terá o mesmo sucesso do primeiro, esperemos que sim, seria sinal que estariam a ser cumpridos todos esses pressupostos acordados. Seria também importante que esta monitorização do cumprimento de metas fosse realizada não só por dimensões e por componentes, como temos visto na apresentação, mas também por regiões, no 2, no 3, eventualmente, de forma a ser possível escrutinar se existe ou não algum desajustamento na execução do PRR nas diversas regiões. Relativamente à monitorização, mais propriamente dita, a questão que lhe deixo é se está a ser seguida uma estratégia de auditoria e controlo para monitorizar a atribuição e execução dos fundos, nomeadamente num sistema de controlo interno que previna de forma eficiente situações de conflitos de interesses, de fraudes, de corrupções ou de duplos financiamentos. Por fim, já foi falado aqui do risco da inflação e a questão do aumento do preço dos combustíveis, que pode afetar a execução do PRR, e foi também noticiado a semana passada que Portugal iria receber mais 1.634 milhões de euros em subvenções para o PRR. Foi confirmado já pela Comissão Europeia e trata-se de um acréscimo de 11,7%. A questão que lhe coloco, Sr. Presidente, é se já existe alguma orientação relativamente à aplicação destes fundos, nomeadamente se poderão servir para o reforço das rúbricas que poderiam então estar afetadas com o risco da inflação, ou se poderão surgir novos projetos dentro das prioridades já estabelecidas a serem financiadas pelo PRR. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar o Dr. Fernando Alfaiate e o Dr. Fernando Fidelis, agradecer-lhes a apresentação que nos trouxeram e dar aqui só algumas notas em relação ao que ouvimos hoje. Primeiro, uma nota de que o Partido Socialista fica descansado do ponto de vista, a partir do princípio de que as coisas estão a correr dentro daquilo que é previsto e sendo certo de que aconteceram nos últimos meses na Europa, está a decorrer uma guerra que, quando foi desenhado este plano, não estava no horizonte e, portanto, vem alterar as circunstâncias em que decorre este plano e precisamos acautelar as consequências desta guerra e minimizar o mínimo o impacto na execução deste plano. Depois, tecer aqui duas ou três considerações em relação àquilo que foi a consideração do PSD num pós-congresso e naquilo que tem a ver também com as conclusões desse mesmo congresso. Já se notou aqui um pequeno alinhamento da estratégia do PSD, nomeadamente aquilo que é o não à regionalização. O PSD quer já regressar ao terreiro do passo, sendo contra a descentralização do PRR, o que se compreende, é uma decisão do PSD legítima, mas nós estamos muito satisfeitos com aquilo que é a desconcentração. Aliás, sempre lutámos por isso e achamos que pelo facto de as aprovações estarem perto das pessoas, estarem perto dos locais, nas CIMs, nas CCDRs, é uma grande vitória para o país, e o facto de serem 68 as entidades que têm esta possibilidade é bom para o país, é bom para a democracia, e a estrutura, tendo esta supervisão, nós achamos que é para o território importante. Eu acho que era importante nós também esclarecermos e a estrutura esclarecer uma ideia que às vezes trespassa no país, de que este PRR está feito para as áreas metropolitanas e que não está feito para um país. Eu acho que é importante esclarecermos, desmistificarmos isto que não corresponde à verdade, uma vez que as medidas são transversais, não estão focalizadas aqui ou ali, são medidas por áreas, mas às vezes quem quer enganar os portugueses faz transmitir esta ideia de que o PRR está desenhado para as grandes áreas metropolitanas e que não acompanha todo o território. Acho que também era importante o Sr. Presidente dar aqui uma nota sobre isto. Quanto ao resto, queria felicitar-vos pelo trabalho que está a ser desenvolvido, que está, do ponto de vista do Partido Socialista, a ser bem executado, e queria colocar-vos, para terminar, a questão se estas condicionantes que referi no início da minha intervenção poderão ter impacto na execução e se até 2026 nós vamos conseguir executar o PRR como previsto inicialmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Sr. Presidente, tem aqui várias questões também. Tem a palavra. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, a senhora deputada Fátima Cruz, peço perdão, ao Pinto, e o senhor deputado José Rui Cruz. Muito obrigado, vou então responder aqui às questões que colocaram, e desde já agradecer também o reconhecimento que o senhor deputado José Rui Cruz acabou por afirmar no final da sua intervenção. Começando pela capacidade de execução total do ponto de vista daquilo que existe no plano e, portanto, e sabendo que não temos prorrogação além de 2026. Este desafio torna-se torna-se um maior desafio no sentido de que temos aqui um conjunto de investimentos que, conjugando com a conjuntura atual de inflação e de ruptura de cadeias de abastecimento, de situações de escassez de mão de obra, torna-se difícil, digamos, de concretizar tudo isto de uma forma fácil. Deixem-me aplicar esta forma de falar, ou seja, o que nós teremos e estamos a fazer um acompanhamento muito rigoroso e de perto, estamos a ter esta abertura e a aproveitá-la com a Comissão Europeia de uma forma muito segura e vantajosa, temos agora uma fase em que podemos fazer uma revisão ajustada do plano. Temos também um adicional que vem para o PRR, que já nos foi anunciado dia 30, sabemos quanto é, sabemos as regras que têm que ser aplicadas, que no fundo são regras muito semelhantes àquelas que têm a ver com o mecanismo de recuperação e resiliência, ou seja, elas têm que estar ajustadas com o Plano Nacional de Reformas, elas têm que estar ajustadas com as recomendações específicas por país do semestre europeu, e portanto estas orientações nacionais e orientações europeias têm que estar ajustadas na criação de marcos e metas adicionais em investimentos novos ou em reforço de investimentos já existentes. Portanto, não podemos olhar para este recurso adicional de uma forma isolada, nem o podemos direcionar isoladamente de uma forma a que vá ao encontro da satisfação de uma questão de ajustamento automático em todo o plano. Isso não vai acontecer, temos que olhar para cada investimento, temos que, para os problemas que esse investimento tem do ponto de vista de planeamento e de concretização, fazer os ajustamentos necessários, tendo em conta que até 2026 ele tem que estar concluído, e é isso que vamos fazer e vamos, portanto, trabalhar com a Comissão Europeia, do ponto de vista técnico, obviamente, para que o possamos fazer o mais rapidamente possível. O regulamento europeu está a ser alterado para permitir exatamente isso e para introduzir também outras prioridades que a Comissão Europeia encontra como necessárias, como por exemplo um programa relacionado com a questão da autossuficiência energética, do RePowerEU, que querem, que a Comissão Europeia colocou em cima da mesa para os Estados-membros também aproveitarem esta oportunidade de revisão e poderem conjugar essas prioridades. Está na mão dos Estados-membros e da política definida em termos de Estados-membros definirem essas prioridades com estas, com esta abrangência e esta condicionante que existe, mas dentro daquilo que a estrutura de missão tem conhecimento sobre a execução dos investimentos, continuamos exatamente focados em concretizar os objetivos do plano, não só semestre a semestre, porque isso é importante, se o fizermos, e como estamos a fazer agora, estamos a cumprir o plano, como também a questão de 2026, porque nós também nunca pensámos noutra data até agora. Portanto, trabalhámos sempre com esta. E existem circunstâncias e condicionantes que, entretanto, surgem inesperadamente. Existe também uma abertura da Comissão Europeia para atender a essas condicionantes que a vamos aproveitar e que a temos que aproveitar para ajustar aquilo que tem que ser ajustado e concretizar o plano nos prazos que estão previstos, porque essa é a nossa preocupação. Julgo que tratei de todas as questões. Tá, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Creio que é o Sr. Deputado Filipe Melo que vai fazer a intervenção. Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos Srs. Deputados, e um cumprimento especial ao Dr. Fernando Alfaiate e ao Dr. Tomás Fidelis, agradecendo a presença cá hoje. Bom, em relação, eu tinha que deixar também este comentário, em relação ao que disse o Sr. Deputado José Rui Cruz, em matéria de PRR, descentralização, regionalização, nós não nos vamos imiscuir no namoro antigo do PS e do PSD. Esperemos mais desenvolvimentos de uma novela que começou este fim de semana e vamos aguardar que se zanguem as comadres. Bom, relativamente ao que nos traz cá, eu gostaria de deixar uma primeira questão ao Dr. Fernando Alfaiate, para a qual pedia um comentário muito simples, que tem a ver com a afirmação que fez a Sra. Procuradora-Geral da República relativamente ao PRR, em que diz que não está assegurada a adequada segregação de funções no controlo. Portanto, é uma afirmação forte do Ministério Público, em que acaba também por citar a estrutura Recuperar Portugal, quando diz que o órgão, neste caso a Comissão de Auditoria e Controlo, deve supervisionar e realizar auditorias ao funcionamento do sistema de controlo interno implementado na estrutura de missão Recuperar Portugal e, por outro lado, deve emitir os pareceres prévios aos pedidos de desembolso preparados para esta mesma estrutura de missão. Portanto, é uma afirmação que consideramos bastante importante e pertinente e para a qual gostaria do comentário do Sr. Dr. Fernando Alfaiate. Relativamente aos timings, nós tivemos a oportunidade de ouvir com atenção, há cerca de uma semana e meia, a Sra. Diretora-Geral da SG Recover, em que disse que não há uma segunda oportunidade em termos de timings. Portanto, disse esta senhora, com a sua experiência toda nesta matéria, que vê com muita dificuldade que Portugal consiga cumprir até final de 2026 tudo o que está estipulado e que não haverá prolongamento de tempo porque as instituições não o vão conceder. Portanto, tendo em conta isto, esta afirmação, eu perguntava ao Sr. também se acha, se bem que é muito difícil, todos nós sabemos disso, se acha ainda assim possível atingir essa meta do cumprimento a 100% da aplicação das verbas que estão destinadas pelo PRR. Depois, gostaria também, e não alongar muito mais, que o Sr. Presidente pediu-nos contenção de tempo, e eu vou cumprir esse pedido, deixar-lhe só mais duas questões. Uma, dentro dos pilares fundamentais do PRR, que são seis, consideram que exista algum que mereça uma especial atenção ou que seja um desafio maior no que respeita a prevenir, detectar, reportar situações de possíveis irregularidades e fraudes? Se sim, qual ou quais e porquê? Por fim, perguntar-lhe também se no PRR, portanto, a resiliência concentra 60% das subvenções. E eu pergunto-lhe quais os procedimentos mais robustos que se prevêem, ou já estão, inclusive, em marcha, para garantir que este valor, que é efetivamente muito elevado, seja direcionado para as pessoas, para a dinamização, para a competitividade do tecido empresarial português, bem como para a sustentabilidade e correção, coesão territorial em todas estas dinâmicas. Para já, fico-me por aqui, Sr. Presidente, para não monopolizar muito mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, pelas suas questões e também pela gestão do tempo e o contributo que deu à subcomissão nesta otimização do tempo. Sr. Presidente, tem a palavra para responder ao Sr. Deputado Filipe Melo. O partido chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Relativamente à questão que coloca em relação ao relatório da Sra. Procuradora, portanto, esta é uma questão levantada que tem a ver com a Comissão de Auditoria e Controlo e, portanto, não está diretamente relacionada com a questão da estrutura de missão. Explicando melhor, a Comissão de Auditoria e Controlo é um órgão independente no sentido de exercer a sua função de auditoria e, portanto, exerce essa função de auditoria, peço perdão, em duas vertentes. Primeiro, assegurando o sistema de controle interno e a sua conformidade com aquilo que está previsto nas regras, quer do PRR, quer da regulamentação europeia, e, por outro lado, emitindo parecer prévio, antes da submissão dos pedidos de pagamento. E, portanto, sobre as considerações feitas relativamente a essa comissão neste relatório, têm que ser vistas numa sede relacionada com a própria comissão de auditoria e não me permite, desse ponto de vista, ser aqui considerações sobre a questão de autoridade independente de auditoria. 100% das verbas do PRR, respondi há bocado relativamente a este aspecto. Sabemos também que a Comissão Europeia afirmou a data limite de 2026, portanto acabou por afirmar na semana passada, na visita que fez aqui no primeiro encontro anual que tivemos. Como lhe digo, não é uma novidade para nós enquanto estrutura técnica, porque nunca tivemos outra data, ou seja, nunca tivemos indício de outra data, até porque o regulamento europeu que está a ser discutido e que está em cima da mesa há alguns meses já não fala de alteração dessa data e, portanto, não seria para nós uma novidade que a senhora diretora geral chegasse e dissesse que podíamos ter mais 2 anos. Era bom, mas isso não aconteceu. Portanto, e obviamente que não estávamos à espera dessa flexibilidade. A flexibilidade que existe é a flexibilidade que eu já referi, de investimento a investimento, olharmos para esta oportunidade que temos ainda este ano para ajustar o PRR e ajustá-lo em função daquilo que são os preços, daquilo que é a nova conjuntura e daquilo que poderá representar também o acréscimo adicional, não só daquilo que já estava previsto no regulamento, mas também de outras fontes de financiamento que poderão vir associadas ao programa RePower EU. E, portanto, este é um mecanismo que vai ser feito, dentro das condicionantes que eu já falei há bocado e das regras previstas, e que pensamos tê-lo trabalhado ao longo deste ano. O mais rapidamente possível, obviamente, para ajustarmos aquilo que serão as possíveis metas. Essencialmente, aquilo que nos preocupa mais é com a questão de metas que podem estar associadas a concretizações que têm a ver com construções ou diretamente com a inflação. E aí temos que as corrigir. Para o segundo pedido de pagamento a concretizar em setembro, nada, não vamos a tempo de alterar nada, ou seja, aquilo que está previsto é aquilo que vai ser trabalhado e aquilo que estamos a trabalhar no sentido de o submeter dentro do prazo previsto, e aí não estamos a contar já com essa revisão e com esse ajustamento. O ajustamento acontecerá posteriormente. Quanto à questão dos pilares fundamentais, 6 pilares, suponho que se refere àquilo que está previsto em termos de prioridades da Comissão Europeia e no qual, obviamente, também se colocam toda esta nossa vertente relacionada com a comunicação de irregularidades e fraudes. Nós temos um sistema de controle interno que prevê esses canais. Ele foi robustecido a seguir a esse pedido de pagamento. Nós concretizámos o pedido de pagamento em janeiro. Dar nota também que a aprovação do PRR não tinha um marco estabelecido previamente sobre a definição em concreto do sistema de controle interno. O que é que isto quer dizer? Alguns países, a maioria dos países, tiveram exatamente uma condicionante, um marco específico para, antes de apresentarem o primeiro pedido de pagamento, deverem, portanto, discriminar detalhadamente, de forma mais densificada, aquilo que é o sistema de controle interno. Aquilo que estava previsto no nosso PRR, quando foi submetido, já previa uma descrição suficiente para que a Comissão avaliasse positivamente esse ponto e não colocasse a condicionante relativamente à existência de um marco específico para a definição do sistema de controle. Tanto é que nós já tínhamos previsto uma auditoria prévia da Inspeção-Geral de Finanças que faria esse trabalho antes de diagnóstico, antes de submissão do pedido de pagamento. E foi feito, e há um conjunto de recomendações para robustecermos o nosso sistema de controle, que estamos a trabalhar intensamente para serem tratadas, entre as quais as preocupações aqui subjacentes de fraude, de conflito de interesses, corrupção, prevenção destes pontos e monitorização da existência ou da eventual existência de duplo financiamento. Portanto, são estes os 4 pontos ou os 4 pilares que abarcam esta construção do sistema de controle interno do PRR, contando com a ajuda da Comissão Europeia. Porquê? Porque nós, desde o primeiro dia, olhando para este PRR, olhando para este mecanismo que necessita de uma definição diferente daquilo que existe, e não obstante o bom track record que Portugal tem do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de gestão de fundos e do ponto de vista de visibilidade na Comissão Europeia a esse nível, há coisas novas, há uma metodologia nova a ser fixada, e a Comissão Europeia disponibilizou-nos, através da DG Reform, um programa de assistência técnica específico para a construção do sistema de gestão e controle do PRR. É muito importante este projeto para nós, enquanto Estado-membro, porque é também um projeto que vai ter a sua disseminação por outros países. E vai ser, portanto, digamos que o fixado, uma boa prática que vai ser também utilizada noutros países. Portanto, terminando, não é? Tem que ser.
Tem que ser, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção. Vamos ter que agora passar a uma nova intervenção e, portanto, daria agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todos os deputados, saúdo também o Dr. Fernando Alfaiate e o Dr. Tomás Fidelis, agradecendo a disponibilidade para estarem aqui hoje. Eu vou começar por duas perguntas que gostava que fossem feitas a todas as organizações que são criadas pelo Estado com estes objetivos. Primeiro é que, para registro, quando é que a estrutura montada se vai extinguir, ou seja, se tem data de validade para se extinguir, imagino que seja 2026, e à data da sua extinção, que critérios de sucesso é que serão usados para avaliar se tiveram ou não sucesso? Estou a falar aqui de critérios numéricos, concretos, em termos de sucesso, porque é importante sermos capazes de avaliar como é que estas organizações, como é que estas estruturas se tiveram uma boa performance ou não, e que critérios é que vocês irão usar para isto, e por favor que não sejam só critérios de execução, porque é bom que os fundos sejam executados, mas também é bom que sejam bem executados, porque fundos mal executados ou não executados vai dar exatamente ao mesmo. Hoje saiu uma notícia no Jornal Público que, de acordo com o Público, a empresa Pluris Investments receberá mais de metade dos apoios já aprovados à recapitalização das empresas. Estamos a falar de 40 milhões de euros em menos de 80 milhões de euros que foram distribuídos por 12 empresas diferentes. Era importante perceber porque é que esta empresa, em específico, de todas as candidaturas que foram apresentadas, das 12 que foram aceites, porque é que esta empresa recebeu cerca de 52% de todos os fundos à recapitalização? Que critérios é que foram usados para isto? Ou seja, esta empresa foi mais afetada do que as outras? Esta empresa, especificamente a Pluris Investments, tem mais expectativas de retorno do que as outras? E que critérios é que foram usados? Porque se não soubermos que critérios específicos é que foram usados, podemos pensar que este peso imenso que esta empresa tem, que a Pluris Investment tem, no fundo total da recapitalização das empresas, tem alguma coisa a ver com o facto do seu presidente ser também o presidente do grupo Media Capital e estarmos a usar fundos do PRR para comprar boa imprensa. Eu quero acreditar que boa imprensa não pode ser comprada, nem se vende, mas é preciso que isto seja muito bem explicado, que estes fundos sejam muito bem explicados, para que não haja dúvidas entre o público de que houve critérios muito concretos e estatísticos para estes fundos serem atribuídos, e não que haja aqui alguma forma de influência dos grandes grupos de mídia naquilo que está a ser a distribuição dos fundos do PRR. Em segundo lugar, nós tivemos aqui a visita de elementos da Comissão Europeia. Disseram-nos que, apesar da guerra na Ucrânia, não haverá extensões no prazo de execução do PRR para lá de 2026, e também nos disseram que a Comissão Europeia não tem orçamento suficiente para supervisionar a aplicação dos fundos do PRR, portanto isso ficará do lado das autoridades nacionais. Ora, tendo em conta estas duas observações, a questão que vos ponho vai exatamente neste sentido. Dada a atual execução dos fundos do PRR, consideram que será possível que haja uma execução completa até 2026, e mais do que isso, que a execução seja bem feita e bem escrutinada, ou seja, que os fundos investidos tenham retorno? E também gostaríamos de perceber, para além da vossa estrutura de missão, a quem é que teremos que pedir contas em relação à aplicação dos fundos do PRR? Nós sabemos que a Agência para o Desenvolvimento e para a Coesão faz a coordenação geral dos fundos europeus estruturais, e obviamente que em certos setores haverá aqui um overlap de competências entre uma estrutura e outra. Portanto, era importante que, no final deste período, possamos perceber, quer a aplicação seja boa, quer a aplicação seja má, quer os resultados sejam bons, quer sejam maus, a quem é que poderemos dar o crédito ou de mérito
pela boa ou má aplicação dos fundos. Porque eu tenho a certeza que se os fundos acabarem bem aplicados e tiverem um bom retorno, não faltará quem queira tirar créditos disso, mas se acontecer os fundos não serem bem aplicados ou não terem o retorno que nós esperamos, o que eu não gostava de ver era organizações e estruturas a passar as culpas de uns para os outros, portanto, de forma muito clara de quem será a responsabilidade pela boa aplicação dos fundos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Presidente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Começando pela questão que colocou no início, portanto, quando irá ser, ou qual o período de vigência da estrutura de missão, portanto, sendo uma estrutura de missão, obviamente que tem uma vigência limitada no tempo, ela está definida em termos de vigência, portanto, quer na resolução do Conselho de Ministros que a criou, quer no Decreto-Lei de Governação, e, portanto, a questão de avaliação sobre o desempenho, obviamente que terá sempre uma relação muito direta sobre a concretização daquilo que é as competências que lhe estão atribuídas e do trabalho que foi desempenhado. Portanto, eu recordo aqui que uma das competências tem a ver com a submissão dos pedidos de pagamento e dentro da submissão dos pedidos de pagamento que são feitos à Comissão Europeia, a existência de uma declaração de gestão que comprove, portanto, a boa aplicação dos fundos nos investimentos que foram aprovados pela Comissão Europeia no PRR e também a existência de um sumário de auditorias que relate a existência de todas as verificações de gestão, de controle e de auditoria e a existência do tratamento das irregularidades detectadas nessas auditorias. Portanto, é uma questão de irmos a exame todos os semestres e, portanto, quer do ponto de vista de nacional, quer do ponto de vista da Comissão Europeia, e, portanto, o mecanismo é um mecanismo muito rigoroso do ponto de vista de controlo que foi montado pela Comissão Europeia e que, portanto, obedece a estes requisitos. Sobre a questão que levanta da notícia do Público e dos primeiros anúncios que são feitos sobre as primeiras empresas que estão agora a ser aprovadas ou foram aprovadas o dia 30 pelo Banco Português de Fomento, portanto, dar nota do seguinte: os critérios são objetivos, estão previstos, foram publicados num aviso transparente onde estão definidos, portanto, os critérios de seleção das empresas. E, portanto, aí poderão todos ter acesso a esses critérios e, inclusivamente, portanto, observar aquilo que pode ser possível em termos de atribuição a cada uma das empresas e qual a valorização dada em cada um deles. Por outro lado, e os limites que podem alcançar. Os limites para efeitos de capitalização que podem alcançar. Por outro lado, dizer o seguinte, aquilo que está previsto nessa candidatura tem a ver exclusivamente com a parte de turismo. Portanto, não tem, isso que fique claro, não tem a ver com outras situações. Sabemos que portanto, o grupo tem outros interesses e outras atividades e, portanto, será só nesta vertente de investimento que está em causa e é nessa vertente que nós vamos supervisionar. Porque este relacionamento que eu falava há bocado de descentralização tem também essa virtude. Ou seja, a partir do momento em que o projeto é aprovado, o lançamento e a responsabilidade do aviso de concurso para a seleção de empresas é feito exatamente pela entidade que é responsável pela implementação, neste caso o Banco de Fomento, mas nós tivemos uma validação desse aviso, nomeadamente antecipadamente, para assegurar questões que há bocado também falávamos aqui e que eu não consegui dar resposta, que têm a ver com as questões do ambiente, ou seja, questões e critérios relacionados com o não prejudicar significativamente o ambiente, que é um critério novo que agora está a ser colocado e que vai sendo, portanto, uma circunstância que, colocando-se em listas de extensões de atividades que não são elegíveis ou tratamento de algumas outras condições para proteger, exatamente ir ao encontro de não apoiar atividades que tenham um efeito de incremento de poluição. E, portanto, nós fazemos essa validação. Mas a responsabilidade, e vemos a existência de critérios transparentes, objetivos para selecionar as candidaturas, e o objetivo é aquele que está fixado no PRR, o trabalho é feito por essa entidade, e depois nós temos o poder, digamos assim, de supervisionar e olhar para cada uma destas operações, fazendo verificações no local, fazendo verificações administrativas, para verificar e validar se tudo está de acordo com o que se pretende em termos de objetivos. A Comissão Europeia confirmou, já aqui falámos várias vezes, a questão do 2026. Nós acreditamos portanto, e temos aqui como objetivo ajustar o plano dentro daquilo que for possível ao contexto atual para tornar execuível estes investimentos no espaço temporal que está definido até 2026. Acho que esta oportunidade que a Comissão Europeia nos está a dar é boa devido a esse aspecto. E, portanto, a quem poderemos dar crédito ou demérito relativamente no final do dia sobre a implementação do PRR. Pronto, eu expliquei ali rapidamente, muito rapidamente, a rede, o relacionamento que nós temos com 68 entidades que celebraram connosco, que celebram connosco um termo de contratual de responsabilização de atuação em cada investimento. Isso é importante porquê? Porque para cada investimento nós temos marcos e metas definidos, objetivos de monitorização definidos, calendários de execução definidos. E, portanto, nós monitorizamos em cada um desses, com essas entidades, que se desdobram em 139 contratos, porque há entidades que têm mais que um contrato. Por exemplo, o IAPMAI tem contrato com as agendas mobilizadoras connosco, tem contrato com a descarbonização, tem contrato na área do digital, portanto, temos aqui entidades que têm mais do que um contrato, mas contratos individuais com objetivos previamente definidos, estipulados de acordo com o que está assumido com a Comissão Europeia, calendarização feita e um acompanhamento muito rigoroso. Portanto, aqui há uma corresponsabilização, obviamente, mas no final do dia, portanto, teremos que olhar por aquilo que cada um assume do ponto de vista dessa responsabilidade. Muito obrigado. Peço desculpas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, agora, de acordo com o alinhamento que teríamos, seria uma intervenção do PCP, mas que não está presente, e também uma intervenção do Bloco de Esquerda, que também não está presente. E, por isso, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para fazer intervenção. 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado à estrutura de missão Recuperar Portugal, na presença do seu Presidente Fernando Alfaiate, pelos esclarecimentos e pelas informações que já nos prestou. A minha pergunta vai um pouco na sequência da anterior, mas não queria focar no caso de uma empresa em especial ou no caso de um caso. Queria olhar para todas as empresas que foram apoiadas nesta primeira vaga de apoios, das quais, além daquela que foi citada, há mais uma, duas, três, quatro empresas da área do turismo, com apoios que vão dos 10 milhões, 3 milhões, 2 milhões de euros, quase 1 milhão. O turismo é certamente um setor muito importante para a economia nacional. É um setor que sofreu muito com a pandemia, portanto, também devemos partir já desse princípio e dar de barato para a discussão que eu gostaria de ver feita, que é importante apoiar o turismo na sua recuperação em relação ao embate que sofreu com a pandemia, mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos que o PRR nos ajude não só a consolidar as áreas da economia que sofreram com a pandemia e que têm e que precisam de apoio, mas também, como disse ainda numa reunião aqui recente, a Agência para o Desenvolvimento e a Coesão, a procurar novas áreas de especialização para a economia portuguesa e a injetar conhecimento, tecnologia, técnicas de gestão mais avançadas e, portanto, no fundo, conseguir que Portugal possa avançar em termos de modelo produtivo e possa voltar a acelerar os seus ganhos de produtividade noutras áreas que não aquelas que nós já temos. E, portanto, a pergunta que eu faço é o que é que está pensado para que a economia portuguesa possa também fugir às suas dependências. Nós não está em causa, repito, a importância que o turismo tem para a economia nacional, mas a verdade é que, se ela for desmesurada, Portugal fica dependente de oscilações nos mercados turísticos e oscilações que não controla bem e que não controla sempre, e apesar de tudo, não conseguiremos subir na escala de valor e na diversificação da nossa economia e na especialização noutros setores para lá do turismo. E, portanto, queria perguntar se está pensado algum tipo de ação que nos permita cumprir com esse desiderato, ou se vamos continuar a ver nas próximas vagas que vamos acabar a estar a investir principalmente naquilo em que o nosso país já está especializado e que não nos tem permitido subir na escala de valor global em termos da especialização da nossa economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Sr. Presidente, tem palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, muito obrigado pelas questões. Portanto, relativamente à questão que coloca de qual é que é, digamos assim, aqui o ponto que poderemos assinalar no PRR que nos permita, de uma forma estruturante, caminhar no sentido da alteração de perfis de especialização que vão mais ao encontro de setores mais intensivos em conhecimento e que nos permitam um maior valor acrescentado. Eu aqui dava como exemplo, obviamente, as agendas mobilizadoras, que têm, portanto, uma atuação e um objetivo em concreto na definição de novos produtos e novos serviços que sejam capazes de incrementar este movimento que acabei de referir e que contribuam essencialmente para aumentar a nossa capacidade exportadora, entrar em atividades de maior valor acrescentado e ir ao encontro aqui de uma alteração, se for o caso, do perfil de especialização, ou seja, inovando em termos de produtos não existentes portanto, em Portugal. Outra grande vantagem que nós temos, ou outra grande portanto, vantagem que existe aqui nas agendas mobilizadoras tem a ver com a aproximação que é feita e a transferência do conhecimento que é feito entre as universidades, as entidades do sistema científico e tecnológico que, em consórcio com as empresas, vão, portanto, ao encontro deste objetivo da definição de um novo produto ou serviço com impacto estruturante na economia. E, portanto, nós tivemos uma adesão muito grande do ponto de vista de apresentação de manifestações de interesse. Caminhamos num sentido de uma negociação final de 51 agendas que foram e que ficaram estabelecidas agora para esta fase de negociação e para concretizar exatamente os contratos com esses consórcios, alguns deles ainda durante este mês. E, portanto, e aqui dá nota do seguinte: aqui temos, por exemplo, uma antecipação daquilo que é o marco estabelecido no PRR. Porque temos estabelecido no PRR que estes contratos teriam que ser assinados até final do ano. E aqui, compreendendo, inclusivamente, a razão da existência deste tipo, ou da necessidade da existência deste tipo de investimentos estruturantes, e pelo facto de ter havido um movimento muito favorável ao surgimento de investimentos, é de aproveitar e de incrementar e colocar todos os esforços do ponto de vista da administração pública para que consigamos aprovar pelo menos algumas dessas agendas o mais rapidamente possível, de forma a que elas comecem a executar e possamos definitivamente fazer os pagamentos às respectivas empresas. Portanto, porque o PRR tem, exatamente aqui nesta componente 5, a grande fatia de apoio às empresas, não só pelas agendas mobilizadoras, mas também pela capitalização. A capitalização conjuga-se também das empresas, conjuga-se também nesta componente como o reforço da autonomia financeira que as empresas têm que ter para depois concretizarem os seus investimentos. Obviamente que a questão do turismo é sempre uma questão que vem de uma consequência nos últimos anos, ou dos anos mais recentes, com algumas fragilidades do ponto de vista de capitalização, porque acabou por sofrer fortemente com a questão da pandemia, e poderá ter reflexo até nas primeiras candidaturas que agora estão a ser analisadas, mas devo dizer que este concurso específico são 400 milhões e aqui estamos a falar de 76 que foram aprovados agora nesta primeira fase, portanto, e ao todo para a capitalização das empresas e neste domínio temos 1.300 milhões para serem, portanto, aplicados na capitalização das empresas até final do PRR. Portanto, outra vertente que eu poderia assinalar aqui do ponto de vista de competitividade, mais na área da competitividade, mas também da sustentabilidade, tem a ver com a descarbonização. Um projeto, uma componente dedicada exclusivamente à descarbonização da indústria, mas que também abarque outras atividades intensivas em energia e, portanto, que estão na ordem do dia do ponto de vista de construção de melhor competitividade das empresas, de caminhar numa economia de competitividade sustentável e, neste ponto, é também mais um toque que eu queria deixar aqui no final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E com esta sua explicação terminamos a primeira ronda. Tenho duas inscrições para a segunda ronda da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto também do Partido Social Democrata. Temos uma intervenção do deputado Jorge Mendes e creio que não haverá mais nenhuma outra intervenção para esta segunda ronda. Sendo assim, começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho para colocar a sua questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, queria começar, obviamente, por agradecer a presença da estrutura de missão Recuperar Portugal e agradecer a apresentação e os vários esclarecimentos que foram dados ao longo desta reunião e desta audição, que tem sido muito interessante. Agradecer ao Sr. Presidente e aos colegas a possibilidade de intervir nesta ronda, dado que a minha missão é na Comissão de Administração Pública, Poder Local e Ordenamento do Território, mas como coordenador do grupo parlamentar lá, entendi que é importante também acompanhar estas matérias e, portanto, gostaria, em primeiro lugar, de subscrever a afirmação da Sra. Deputada Fátima Pinto, quando salientou que era importante termos uma visão de dashboard da aplicação das dimensões ao nível territorial, portanto, e aqui permitam-me acrescentar não só ao nível das unidades estatísticas NUTS 2 e 3, mas até a um nível administrativo, do ponto de vista da área dos municípios, porque essa visão transversal a todas as dimensões do ponto de vista do território é importante. Porventura, não tanto ao nível de uma dimensão de execução global, mas ao nível de quem acompanha o território e de quem acompanha o ordenamento e o poder local, ter uma visão mais desagregada do PRR. Depois, permitam-me saudar a existência de uma forte aplicação do princípio de segregação de funções na MRP, dado que se percebe que existe, de facto, uma forte componente de monitorização no dia-a-dia do funcionamento da estrutura, ao mesmo tempo com um forte sistema de controle interno implementado. E tenho pena de não estarem já todas as forças políticas presentes, mas quem gosta de acompanhar estas matérias e que o faça sem demagogia e com seriedade deve começar por ver tudo aquilo que, de uma forma transparente, a MRP tem publicado no seu site, nomeadamente portanto, um código de ética e conduta, um grande manual de procedimentos internos, o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, um manual de gestão de risco e um documento com mais de 800 páginas que descreve o sistema de gestão e controle interno do PRR. E, portanto, quando queremos abordar estas matérias com seriedade, começamos por aqui, por preparar-nos, por ler e depois então colocar as questões a quem deve responder por elas e agradecer a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Segonho, pela sua questão. Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra, por favor.
Agradecer e cumprimentar o Dr. Fernando Alfaiate e o Dr. Tomás Fidelis. A minha questão está muito relacionada com aquilo que o meu colega Pedro Segonho acabou de dizer sobre a estrutura de controle e monitorização e os receios que sempre um pacote destes financeiros tem a priori sobre a questão da monitorização e controle. O certo é que a União Europeia tem vindo a aprovar e até libertou um conjunto de verbas e a União Europeia não liberta verbas porque lhe parece que liberta verbas. Liberta porquê? Porque a estrutura encadeada de monitorização e controle e do cumprimento dos prazos e dos planos deu pareceres favoráveis para que isso pudesse acontecer. Eles são próprios monitorizáveis até de uma forma sucessiva até que isso aconteça. Eu queria dar só duas notas que me parecem importantes e uma questão também, que é, parece-me que Portugal andou muito bem nesta matéria do PRR. Primeiro, foi dos primeiros a apresentar o plano, segundo, foi dos primeiros europeus a ter o plano aprovado e depois teve ousadia e bem, apesar de, depois de confundir descentralização com falta de controle, que é misturar tudo e fazer um mau serviço ao país, descentralizou por 68 entidades que contrataram e depois desmultiplicou um conjunto de dados que lançam os avisos. A minha questão primeira era se a estrutura de missão, em função do que está montado, da estrutura de acompanhamento e monitorização, da equipa técnica que está a contratar, sente que tem condições para cumprir no prazo a aplicação dos fundos. Isto é, se tem monitorizado e uma relação com as entidades contratantes, aquelas que vão lançar, que lhe permitam ter confiança de que o programa, como ele está delineado, mais os 1,6 mil milhões de euros que agora a União Europeia disponibilizou, que já se percebeu que vai ser para reforçar ou criar novas rubricas, para podermos ter mais dinheiro ou podermos ter uma execução plena do quadro. Segunda nota tem a ver com um conjunto de medidas específicas dentro dos eixos daquelas eixos estratégicos que temos no plano. Há duas ou três que obviamente nos preocupam, todos são importantes, a capitalização, mas a mim, como algarvio, preocupa uma questão da água e preocupa uma questão da saúde. No particular da questão da água, gostava de saber se há algum receio que os avisos possam não ser lançados atempadamente, isto é, se podemos ter uma projeção de que os avisos serão lançados e poderemos ter a execução pós-planos. Como sabem, a questão do plano hídrico, nomeadamente no Algarve, ainda por cima em ano seca, é absolutamente crucial e que, obviamente, não seria bem visto qualquer desvio sobre um cumprimento de prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho, pela sua questão. E para fecharmos esta ronda e também as questões nesta audição, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia começar exatamente pela intervenção dos últimos dois intervenientes, os deputados do Partido Socialista, Nuno Segonho e Jorge Botelho. E realmente Portugal, quem tem acompanhado a execução dos fundos europeus, Portugal tem tido acesso desde 1985, que tem sido feito um grande trabalho em termos de auditoria e controle, fiscalização, auditoria e controle, prevenção de fraudes. E creio que quem contacta diretamente com a possibilidade de efetuar candidaturas, só carregar uma candidatura já tem em si digamos que um poder de controle, de certa maneira, é um obstáculo para qualquer intenção premeditada do uso indevido dos fundos europeus. E depois, todos os pedidos de pagamento são sempre acompanhados de grande exigência pelas entidades que fazem essa supervisão e controle. E, portanto, nós estamos naquela franja, há sempre algumas irregularidades, não quer dizer que haja fraude. Muitas vezes existem irregularidades que podem ser ou não resolúveis, mas às vezes, quando não são resolúveis, têm que ser devolvidas as verbas que foram recebidas indevidamente, não de forma ilegal. E, portanto, esse trabalho tem sido feito e creio que, neste momento, temos os mecanismos que salvaguardam, digamos que, o bom desempenho de acordo com os princípios da legalidade que tem que estar subjacente a todas estas verbas que estão ao nosso dispor em termos de União Europeia. A pior coisa que nós podemos fazer é, em determinadas intervenções que são mais públicas, em especial de entidades políticas, porem em causa essa mesma legalidade, ou criar dúvidas. Porque isto em Bruxelas tem um efeito, digamos, amplificador, como aconteceu, infelizmente, no passado, quando foi das estradas, da candidatura de estradas, da rede viária, no quadro comunitário anterior. E a dificuldade depois que o governo, na altura, do PSD-CDS, teve em conseguir convencer a União Europeia. Depois, dizer-vos que, em relação ao deputado José Rui, eu não queria falar de questões partidarias aqui, nós não temos, os deputados do PSD não têm nenhuma orientação ainda da nova liderança do partido, não houve nenhuma reunião entre o líder do partido e o parlamentar tem a sua autonomia e, portanto, nós aguardamos serenamente por esta reunião e depois as orientações que venham sobre a descentralização ou sobre qualquer outra matéria. Mas eu, quando falei da questão há pouco, das entidades, dos beneficiários intermédios e finais, em relação às entidades públicas, estava-me a referir concretamente a algo que eu sei que tem acontecido, de alguns beneficiários finais que têm que preparar as suas candidaturas a avisos que foram lançados e vão ser lançados, nomeadamente na área da saúde, se estavam ou não preparados para. Eu sei que tem havido reuniões técnicas até de alto nível com ex-governantes do governo anterior para preparar a máquina, no caso da saúde, também na educação, para concretizarem essas candidaturas, que não é fácil. São entidades que raramente têm que fazer candidaturas e, portanto, era isso que me dissesse, se realmente prevê alguma dificuldade nessa matéria. A gente quer é que chegue ao terreno, aos beneficiários finais, e quanto mais próximo da junta de freguesia ou do Sumanel da Soura Maria, melhor. Isso é que
nós muito obrigado, queremos. Sr. Deputado. Obrigado também pela sua intervenção e obrigado a todos os senhores e senhores deputados que hoje colocaram aqui várias questões ao Sr. Presidente. E, portanto, tendo ouvido três intervenções, dispõe de 6 minutos com uma pequena tolerância, como também foi dado aos senhores deputados. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Segonho. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho, também, começando por aqui, relativamente à questão do dashboard ao nível territorial, que é uma questão importante e para a qual sentimos todos falta, e portanto, que temos estado intensamente também a trabalhar nesse objetivo. E, portanto, aquilo que eu posso aqui afirmar é que durante este mês de julho, no portal da transparência, os investimentos do PRR terão essa regionalização concretizada, não só a nível de NUT, mas também a nível de concelho e freguesia. Portanto, uma granularidade mais abaixo em termos de freguesia para tentarmos observar... concelho? Conselho, peço perdão. É a nível de conselho. E, portanto, isto estará disponível, portanto, estamos em articulação quer com a ADC, quer com a AMA, que são as entidades que aqui, portanto, articulam para incluir a informação que vem do PT 2020 e do PRR e ser colocada no portal da transparência. E a estimativa será, portanto, que a existência desta nova valência a curto prazo. Depois, sobre a questão de a nossa equipa técnica da estrutura de missão de Recuperar Portugal, se sente, portanto, que há a possibilidade da aplicação dos fundos dentro do prazo estabelecido. Portanto, eu julgo que já aqui afirmei essa esse nosso sentimento, essa nossa vontade e, portanto, de concretizar exatamente o trabalho dentro do plano que está definido. Julgo que não seria possível se não tivéssemos agora a oportunidade de fazer as correções que, portanto, têm em conta o contexto atual. Seria utópico estar aqui a dizer que as coisas não mudaram, todos sabemos, já aqui referimos, e portanto, mas a partir do momento que se consegue do lado da Comissão Europeia esse entendimento que é possível ajustar em função deste contexto, nomeadamente as metas, mantendo o condicionalismo do prazo final, portanto é isso que vamos fazer e acreditamos que isso será suficiente para a concretização do plano. E isto é um plano que todos, como disse, todos os dias tem atualizações e todos os dias tem discussões de um acompanhamento muito contínuo que não nos faz descansar sobre qualquer dos marcos e metas que temos para alcançar no final do mês, ou no final do trimestre, ou no final do semestre. Portanto, afirmando esta positividade de faça-se o ajustamento adequado e obviamente que vamos conseguir concretizar este plano tão relevante para o nosso país. A questão do plano hídrico do Algarve, portanto, nós já lançámos alguns concursos e portanto, não temos nota de atrasos em termos de concretização do investimento. Obviamente que alguns concursos públicos tiveram alguma dificuldade na contratação de empresas que não afetam a questão final da concretização do investimento ou da meta, porque estamos em tempo de lançar novamente e retificar a situação, mas que faz parte exatamente deste contexto que referimos, mas não temos qualquer indicação de atraso e, portanto, sendo uma característica muito específica e muito vincada do PRR, que este plano hídrico na questão do Algarve possa vir a resolver muitos problemas de abastecimento de água naquela região e que apostamos muito, ou o PRR aposta muito nesse investimento. Sou deputado Jorge Mendes, portanto, exatamente, quer dizer, esta questão do comportamento histórico que temos tido enquanto Estado-membro nos diversos quadros comunitários de apoio, tem incrementado substancialmente o rigor e o controle. Certamente é conhecedor daquilo que seria no início do primeiro KCA1, a concretização de uma candidatura, ou, embora na altura não se falasse em questões de formulário eletrónico, mas portanto o controlo em si, até por isso mesmo, porque não havia dados estruturados, era difícil de fazer. Hoje temos um rigor, uma regulamentação muito, muito, muito exigente desse ponto de vista. O edifício foi crescendo de uma forma brutal, do ponto de vista das regras, essencialmente dos fundos estruturais. Não é por acaso que a Comissão Europeia cria um mecanismo à parte, que é este mecanismo de recuperação e resiliência, exatamente para testar uma nova forma de atuação do ponto de vista da gestão com os Estados-membros e que está, portanto, a ser comprovada atualmente, mas que é diferente e que não se baseia num conjunto de regulamentos existentes como estão nos fundos estruturais, que condicionam tudo o resto, mas estamos a começar e faço votos para que isto não complique, não é? Porque às vezes a questão do receio das auditorias e tudo isso vai no sentido de constituir aqui um equilíbrio. É certo que temos que controlar, mas é certo que também temos que ter capacidade de execução célere e rápida para não perder o efeito desejado dos investimentos. E, portanto, os formulários agora conseguem ter exatamente um conjunto de valências de validações eletrónicas que à partida afastam alguns erros logo inicialmente. Mas julgo que são situações que todos nós, com nesta era mais digital, ou as empresas, ou portanto os promotores, conseguem portanto, eficazmente concretizar esses projetos, com a ajuda, inclusivamente, e cá estaremos nós e as entidades beneficiárias também, para dar o suporte em termos de guias, em termos de atender algumas correções necessárias sobre os formulários, para tornar essa carga administrativa mais leve para que os beneficiários não sintam essa carga e, portanto, obviamente que estamos sempre disponíveis para falar com eles, atendê-los, no sentido de recolher as intenções necessárias para melhorarmos o nosso sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, para concluir, agradecer ao Dr. Fernando Alfaiate, ao Dr. Tomás Fidelis a vossa presença e por aquilo que foi também o contributo para a missão desta subcomissão, que é o escrutinar, o esclarecer, e hoje foi cumprida mais esse também marco, diria assim, uma vez que estamos a falar de marcos e metas do PRR, também foi um marco e hoje que se constituiu com esta subcomissão, com os senhores e senhores deputados a colocarem questões à estrutura da missão Recuperar Portugal, e onde teve a oportunidade também de prestar aqui estes esclarecimentos e que são todos bem-vindos e muito úteis para este processo de implementação do PRR. E por isso, as nossas últimas palavras não são só de agradecimento, mas também desejar as maiores felicidades no cumprimento desta missão que têm pela frente com a sua equipa na estrutura da missão Recuperar Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. E damos por concluídos os trabalhos para hoje.